Nós só exerce estes cargos quem quer. Eles ainda não são uma espécie de serviço militar obrigatório ou de escolaridade obrigatória. Quem quiser exercê-los sabe de antemão que fica sujeito a obrigações específicas. E se não pretender sujeitar-se a elas, tem bom remédio, não se candidata ou não aceita a nomeação. É muito simples. E, portanto, para o PSD faz todo o sentido que se preveja a necessidade de justificação da proveniência das alterações patrimoniais superiores a 50 salários mínimos. Para que todos saibam, lá fora, estamos a falar de 33.250 euros. Mas aquilo que é extraordinário e não pode passar ao lado deste debate é que muitos daqueles que vieram agora a correr para o mercadinho da honradez e da probidade, e vamos ser sérios, só o fizeram à boleia de um processo que indignou o país e que tem como alvo e destinatário específico um ex-primeiro-ministro socialista.
É verdade.
Mas todos aqueles que durante estes anos todos não estiveram, não vieram a jogo, agora, e depois de andarem longe destes combates e de enfrentarem até quem os quis travar, agora cá estão, cá vieram. Mas se há partido, se há mesmo partido, isto orgulha-nos muito, se há partido com pergaminhos e com história nesta matéria e nesta luta pela criminalização da ocultação de património, esse partido é o PSD. Querem ver? Em 2007, ao Sr. Deputado João Oliveira, em 2007 só houve um partido que teve esta preocupação. Esse partido chama-se PSD. O PCP só veio em 2009. Vamos lá pôr as coisas como elas são. Só veio em 2009. O PCP fez uma coisa decente. É que em 2007, quando o PSD propôs a criminalização do enriquecimento ilícito, o PCP votou a favor. O Bloco de Esquerda também, o CDS. Aliás, todos votaram a favor. Menos um partido. Eu não preciso dizer qual é. Já vão descobrir. Em 2009, o PSD apresentou a idêntica proposta. E depois de um sinal positivo, porque a proposta foi apresentada na generalidade, esse partido que em 2007 não quis a criminalização do enriquecimento ilícito, veio também, em sede de comissão eventual criada para acompanhar este fenómeno, veio também votar contra. Quem foi o partido? Quem foi? Adivinhem lá. O Partido Socialista. Pois é evidente. Em 2012, o PSD, juntamente com o CDS, voltou a apresentar o mesmo projeto. Foi apresentado, foi aprovado por todos. Mas houve um partido, também em 2012, o incontornável Partido Socialista, votou contra. E em 2015, o PSD voltou à carga, insistente, voltou à carga. E aí o Partido Socialista já foi acompanhado daquela que viria a ser a geringonça que um pouco depois se viria a constituir, e a tal geringonça votou contra a nossa proposta de criação do crime de enriquecimento ilícito. É verdade que o Partido Socialista dirá, em resposta a isto, bom, vem dizer que o Tribunal Constitucional vetou a lei do enriquecimento ilícito. É verdade, mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Sabem porquê, senhores deputados? Porque nos últimos 14 anos, o PS foi governo 10 anos. E o PS no governo podia ter encontrado uma alternativa ao enriquecimento ilícito que o Tribunal Constitucional chumbou. Mas nunca vieram com essa alternativa. E, portanto, o PS, aliás, e o governo até excluiu o enriquecimento ilícito desta estratégia recente que aprovou de combate à corrupção e só apresentou agora uma proposta. E esta é que é a verdade, porque percebeu que ficava só e mal acompanhado. Percebeu e, portanto, veio logo a correr apresentar essa proposta ao fim de 14 ou 15 anos de luta do PSD. E, portanto, porquê é que eu faço esta história toda? Para dizer a esta Câmara que o PSD está neste debate com uma enorme autoridade, com uma vontade imensa de discutir esta questão e está a fazê-lo de cabeça levantada e de cara lavada. Não tem problema nenhum relativamente a isto. Nós não ignoramos, como é evidente, não ignoramos os argumentos que conduziram os chumbos do Tribunal Constitucional e, por isso, apresentámos um projeto que nós entendemos que foi prudente e cauteloso. Daqui a 2 dias, é verdade, na sexta-feira, vamos debater aqui todos os projetos com maior detalhe, mas há uma coisa que desde já pode ser adiantada e que é absolutamente irrefutável. O PSD optou por apresentar um projeto que tem um efeito pedagógico importante e que tem um potencial dissuasor que me parece que o distingue dos outros projetos. Não, é que o projeto do PSD obriga a que se faça uma comunicação obrigatória ao Ministério Público no caso do titular do cargo político ou do cargo público não querer justificar a proveniência da sua variação patrimonial. E todos percebem que basta esta comunicação ao Ministério Público para desviar qualquer candidato de qualquer tentação de não fazer a justificação destes rendimentos. Porque só um kamikaze, só para nós, só um kamikaze é que não apresenta a justificação sabendo que a seguir é investigado pelo Ministério Público e é logo rotulado na praça pública de criminoso. E, portanto, talvez, nós às vezes com pequenos passos arranjamos grandes soluções. E talvez o PSD, neste projeto, consiga encontrar aqui, do ponto de vista psicológico, sociológico, do exemplo, do dever ser, a solução mais adequada, não é preciso ser muito musculada, mais adequada para purificar, higienizar a vida pública e a vida democrática. O que nós queremos aqui dizer é que, mais tarde ou mais cedo, a lei vai ser aprovada. Já sabemos isso. Não há um único partido que não tenha apresentado a sua proposta. Portanto, embora os pormenores estejam no detalhe, e é na especialidade que nós vamos ver se isto passa ou não passa, a verdade é que há um interesse do país, para que a redação a aprovar seja, em primeiro lugar, eficaz. Em segundo lugar, tenha conformidade constitucional. E por isso nos parece, sinceramente, que ninguém deve adotar aqui posições inflexíveis, dogmáticas, relativamente a esta matéria e, portanto, todos deverão estar abertos, entendemos assim, a encontrar consensos na fase da especialidade que se seguirá. É mais uma lei. Não há dúvida nenhuma sobre isso e nós não nos podemos livrar das leis. Mas, senhores deputados, eu penso que todos concordarão com isto. O que faz falta ao país não são tanto leis nesta matéria. O que faz falta ao país e à justiça, aos seus agentes, são meios, são instrumentos e são recursos. E aí, não me levem a mal, o governo tem marcado passo. Tem parado no tempo. Reparem que há 2 anos que aprovou a criação da entidade da transparência. Pois ainda não foi capaz, em 2 anos, de a criar e de a instituir. Como é que os senhores depois se admiram que, perante este impasse, que, por exemplo, o índice do The Economist coloque Portugal ou desclassifique Portugal da categoria de país totalmente democrático? Ou então, como é que se admiram que no índice da percepção pública da corrupção nós estejamos em lugares que não nos dignificam? É por isto, por esta incapacidade. E, portanto, senhores deputados, senhoras deputadas, encharquem lá o Diário da República com as leis que entenderam. Ou mudamos a sério, e também temos que mudar nas atitudes, mas ou mudamos a sério, ou então tudo ficará na mesma, o país continuará a andar para trás, na esmagadora maioria dos indicadores continuará a estar mal colocado e, porventura injustamente, imerecidamente, cria uma ideia externa e internacional que talvez não seja consonante com aquilo que nós merecemos. Mas a verdade é esta, que nós e o Governo se está a pôr a jeito, lá isso está. E é uma pena, porque eu acho que o nosso país merece, relativamente a esta matéria, de uma opção mais corajosa, mais ambiciosa, mas essencialmente de exemplos. E os exemplos têm de vir e têm que vir do Governo. E não têm vindo, como no debate de sexta-feira, nós vamos demonstrar à sociedade. Neste caso em concreto, acho que todos os partidos estão em harmonia relativamente à necessidade de se criminalizar a não justificação da ocultação de riqueza e, por isso, acho que vamos dar um passo gigante no sentido de colocarmos esta questão como uma questão prioritária também no combate à corrupção. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, o Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado João Oliveira. Sr. Deputado João Oliveira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Peixoto, o meu pedido de esclarecimento é muito simples. É de saber se o Sr. Deputado fez a pesquisa na base de dados que devia ter feito para procurar o enriquecimento injustificado. Porque o Sr. Deputado não tem razão. Porque sabe que em 2007 é verdade que o PSD apresentou o projeto 374, onde previa a criminalização do enriquecimento ilícito. Mas fez isso já com a consciência pesada. Depois de ter chumbado o projeto de lei 360, Sr. Deputado, 360 vem antes do 374. E foi no projeto de lei 360 que o PCP trouxe à Assembleia da República a primeira discussão sobre a criminalização do enriquecimento injustificado. O título não tinha esse nome, se calhar, por isso o Sr. Deputado não encontrou na pesquisa que fez na base de dados. Mas ele está lá, é a proposta da criação do artigo 374-A, que aparece nesse projeto de lei 360 e que, lamentavelmente, só não viu a luz do dia no processo legislativo que foi concluído então, porque o PSD se opôs a ele. E, portanto, Sr. Deputado Carlos Peixoto, o meu pedido de esclarecimento era para saber se o Sr. Deputado, efetivamente, tinha noção disso ou não, isso foi um lapso quando disse que tinha sido o PSD, de facto, a tomar essa iniciativa, mas acrescento ainda uma outra questão que é mais relevante. Quando, na sexta-feira, discutirmos a solução para a criminalização do enriquecimento injustificado, que não tem problemas de inconstitucionalidade, que permite o combate a esta realidade no quadro que a Constituição prevê e no quadro em que a Constituição permite que esta realidade seja combatida do ponto de vista penal, o PSD que resposta é que vai dar desta vez? Vai dar a mesma que deu quando chumbou o projeto de lei 360/10 que o PCP apresentou na altura com esse caráter pioneiro em 2007 para a criminalização do enriquecimento injustificado, ou desta vez vai tomar uma posição diferente e vai de facto contribuir para que esta realidade possa ser punida criminalmente e que possa haver uma solução nesse sentido?
Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Oliveira, muito obrigado pela questão que me colocou. Eu tenho aqui as iniciativas que entraram na 10ª legislatura e vejo, de facto, o projeto de lei do PCP 360, que não só não tinha o alcance que tinha o projeto de lei do PSD, que era o 374, como não tem sequer o mesmo título. É que o PCP apenas deu como título a este projeto Medidas Legais de Combate à Corrupção e à Criminalidade Económica ou Financeira. O título do projeto do PSD era o crime de enriquecimento ilícito. Mas ao Sr. Deputado, não é isso que verdadeiramente interessa. Não estamos aqui nessa competição para saber quem é que veio primeiro para este... Não estamos, nem nunca estivemos. Agora, estamos, talvez, mais preocupados em perceber quem é que foi coerente e quem é que o não foi. E é o PCP que tem que explicar porque é que ao longo destes anos todos votou sempre ao lado do PSD, quando o PSD propôs o crime de enriquecimento ilícito e quando passou a estar na geringonça, ou quando a geringonça estava à beira dos seus olhos. Inverteu, deu uma cambalhota e passou a votar contra aquilo que o PSD propôs. Isso é que o senhor tem que explicar. Portanto, não era uma pergunta que o senhor tinha que me fazer a mim, mas é a pergunta que eu faço ao seu deputado João Oliveira. Porque é que o PCP mudou de posição quando passou da oposição para a muleta do Governo? Muito obrigado.
Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV.